Olá, sejam bem-vindos ao segundo módulo do curso de Introdução à IoT, Internet das Coisas. E vamos falar um pouquinho sobre exemplos.
É, vamos dar um exemplo de como é que o IoT está encaixado, não só na brincadeira de em casa, mas como está numa expansão
Exatamente.
Empresarial, né?
Hoje o IoT tem sido muito mais utilizado no ambiente empresarial, né? Por exemplo, nesse slide aqui a gente tem um pequeno exemplo aí da como se fosse uma fábrica e tal. É, eu já trabalhei na Nokia, muito perto da fábrica da Nokia, e posso dizer que uma vez tinha um problema lá, que é o seguinte, quando a empresa estava fazendo celulares, quem estava primeiro vendendo celulares na ponta, faltava celular. E aí, para essa informação chegar até a fábrica, para a fábrica aumentar a produção de celulares, essa informação demorava para chegar. E aí chegava às vezes com 2, 3 meses de atraso, e só então a empresa ia começar a fazer os celulares, contratar mais gente, botar mais em produção e abastecer o mercado com aparelhos. Então esse fluxo dessa informação da ponta de venda para a fábrica era muito, muito devagar, não era conectada, não era para fazer parar também de chegar telefone no ponto de venda, também era um problema. Porque, às vezes, o ponto de venda ainda continuava recebendo o telefone e, no final das contas, não precisava de tanto aparelho mais lá naquela ponta. Então, por exemplo, foi trabalhado num software que monitorava essa venda de celulares, controlando bem o estoque nas lojas, no distribuidor e tudo mais, para ter um fluxo de aparelhos mais contínuos. Né, sem que tenha muito estoque ou baixo estoque, que não falte também aparelho no final lá do ponto de venda. Mas isso é um exemplo de mercado-fábrica. Dentro da fábrica, também existem várias formas de se conectar, por exemplo. Dentro de uma fábrica, as linhas de produção podem estar conectadas, digamos, internamente ou na intranet, alguma coisa assim, onde elas conseguem avisar quando precisam de manutenção ou não, ou quando tem um estoque baixo de alguma peça que para produzir uma outra peça. Enfim, a fábrica conectada, digamos assim, as máquinas podendo soltar a informação, liberar essa informação, e essa informação ser traduzida e interpretada por sistemas, né, ajudam na tomada de decisões. Então, nesse mercado é que tem sido feito bastante trabalho em cima de internet das coisas, é manter essas coisas conectadas e dando informação e com isso analisando as informações que ele...
Que é o exemplo que a gente tem, né? Que, por exemplo, nessa fábrica aqui a gente consegue ver um produto passando na esteira, mas a gente tem duas máquinas trabalhando. A gente tem uma máquina ali observando se aquele produto passou por uma qualidade ou não, retira aquilo ali. A gente tem uma máquina aqui que está aqui em vermelho, a gente pode ver ela sendo... medindo a temperatura dela, então você consegue notar que se está havendo um aumento de temperatura, você já preditivamente consegue fazer o conserto daquilo ali,
uma
reparo
preventiva, né?
Que seria muito, muito menos custo do que
Exatamente.
Você fazer uma que de repente ela parar e você ter que perder a tua linha de produção, atrasar ou qualquer coisa do gênero. E aí é uma pequena amostra de como aqui um IoT simples, uma medida de temperatura conectada na internet consegue reduzir muitos custos numa empresa, possíveis custos e vários outros exemplos, né?
Se é sabido, por exemplo, nesse caso de temperatura, que a 50 graus para de funcionar, né? E a máquina normalmente opera 35 graus, mas se tu percebeu que na última hora subiu de 35 para 45, o risco da máquina estourar dali um pouquinho é muito alto. Então você já pode tomar uma ação antes de estragar a peça. Né?
Então, mas aí a gente explicou mais ou menos aqui o que é IoT, a gente deu um exemplo bem bacana disso aqui na empresa, né?
Uhum.
Tem um exemplo bem interessante de casa aqui com televisão, né?
Ah, sim, também temos. Por exemplo, uma televisão hoje, digamos uma televisão de LED que você tenha na sua casa, digamos que ela tenha uma duração de 5 mil horas. Eu não sei exatamente Sim. O número exato.
É um exemplo, né?
Um exemplo. Mas, por exemplo, por que uma televisão de LED não, ou de plasma, de LCD, sei lá, não poderia me avisar, por exemplo, quando estivesse perto da sua vida útil? Por exemplo, é fácil ter um histórico de saber que as televisões dessa marca X, modelo tal, os LEDs estão durando 5 mil horas. Você consumidor já está em 4.800 horas. Ou seja, daqui a 200 horas é possível que sua televisão pare de funcionar. Então a televisão poderia já dar essa informação para o usuário. Dizendo, essa televisão, os LEDs duram 5.000 horas, em média, você já usou 4.800, então, quem sabe você não leve a sua televisão para uma manutenção preventiva. Está aqui, você mora na cidade de São Paulo, está aqui os endereços de uma assistência técnica, onde você pode levar a sua televisão. Né? Isso é uma abordagem, a marca vai ficar botando esse problema para o consumidor. Eu acho que isso não é um grande problema, né? Eu acho que o maior problema é a televisão parar de funcionar domingo de noite quando eu estou vendo Game of Thrones. Né? Eu acho que o maior problema ficaria mais triste com a marca se acontecesse isso do que se ela me avisasse
com
antecedência que a minha televisão precisa de um reparo.
Mas a gente está aqui falando de IoT, dando exemplos, mas tem gente, por exemplo, que não sabe a diferença entre o que é um sensor e um device. Quando a gente está trabalhando.
Vamos,
né? Então vamos tentar explicar isso aqui. Até tem alguns exemplos bem bacanas aqui. Mas assim, basicamente a gente tem os sensores e os devices. O que são sensores? Sensores é todo componente que consegue pegar uma informação abstrata, uma informação externa do tempo, e converter isso para dado digital. Por exemplo, eu tenho aqui um microfone, eu tenho um sensor de umidade, um Bluetooth. Todos esses aqui são sensores. O que é que eles estão fazendo? A gente tem um exemplo aqui de um sensor de batimento cardíaco, de um sensor de gás, de um LDR, que é um sensor de luminosidade. O que isso aqui tudo faz? Ele está pegando essas informações do ambiente externo, como a intensidade da luz, ou a umidade, a temperatura ambiente, ou o teu batimento cardíaco, e está convertendo isso em dados digitais. Isso é a função do sensor. Ele só precisa converter uma informação do dado externo para um dado digital.
Transforma digital ou algo analógico?
Ou analógico, sim. Digital, mas eu digo uma informação.
Mas transforma aquilo em informação.
Informação.
A intensidade do som, a luminosidade, transforma em números.
Em números.
Né?
E aí, a grosso modo.
Transforma em dados que são digitais.
E aí a gente tem que trabalhar com essas informações, dados digitais, sei lá o que for. Quem trabalha isso é o device. Eu tenho aqui, por exemplo, uma Raspberry Pi 2, um Arduino, isso aqui é um Shield Wi-Fi, mas... Qual é a ideia?
Um simples telefone é um device?
Um simples telefone é um device, uma Microsoft Band,
uhum.
Como você tem uma aí para me matar de inveja.
Aqui.
Mas aí, que é um device. Só que a diferença é que esse já é um device bem completo, com seus sensores, com uma tela.
10 sensores, inclusive. Aqui.
Com N fatores, é um device completo.
Uhum.
Esses aqui são devices limpos que você tem para poder trabalhar com eles. Ele tem um microprocessador, no caso a Raspberry Pi 2 ele já suporta um sistema operacional leve, e assim sucessivamente. Falando em devices, a gente tem dois devices que a gente gosta muito de falar, né?
Sim.
O primeiro é a nossa linha dos olhos, que é o nosso HoloLens.
Sim.
Né? A gente, agora no Builder, a gente teve um exemplo fantástico do HoloLens. Quem quiser ver, pode procurar aí na internet, é absurdo. Mas o HoloLens nada mais do que um IoT.
É um device.
É um device.
Cheio de sensores.
Obviamente que ele é produzido, tem todo o seu formato, tem ao invés de ser simplesmente um sensor pinado lá, ele é soldado, tem toda uma placa diferenciada.
É um device. Como?
É um device, como você poderia fazer em casa, pinando lá, feio, óbvio, não vai chegar perto. A mesma coisa, a Band. A Band a gente tem sensores de temperatura, sensor de UV, como tal exemplo, a gente tem um sensor de batimento cardíaco, acelerômetro, tem N sensores, a mesma coisa. Você poderia pegar tudo que está aqui, colocar no seu Arduino, na sua Raspberry Pi, fazer isso em casa, óbvio, numa protoboard, naquele jeito meio rústico, diria assim, mas esse é o conceito. Então, device é meio que subdividido entre os devices mais... cruz, digamos assim, né? Como um Arduino ou Netduino ou qualquer outro aí que a gente vai falar mais à frente, ou então um device já pronto como uma Band, por exemplo. E aí a gente tinha falado sobre aquela questão da análise dos dados, né? E eu gosto muito de falar dessa questão da análise preditiva, porque vai fazer um gancho para o nosso terceiro módulo, que a gente vai falar um pouquinho de outra tecnologia Microsoft que entra no mundo da IoT, mas vai falar um pouquinho sobre análise preditiva. Que é aquele momento em que você consegue abordar a probabilidade de algo acontecer, mesmo de algo acontecer no futuro, né?
Com base nos dados que você já tem.
Mesmo que seja por uma fração de segundos ali, mas é quase que em real time. Então, o que é que acontece? Você pode, por exemplo, ter um sensor de umidade lá na sua terra, na sua plantinha lá, e aí em um sensor de temperatura, e você de repente tem um sisteminha lá que está monitorando quando aquela temperatura chega a um determinado nível. A umidade, você rega aquela tua planta para você ter um cultivo melhor daquela tua plantação.
Sim.
Então, o que é que eu estou fazendo ali? Eu não só estou com o meu sensor e meu device trabalhando e coletando informação. Eu estou trabalhando aquela informação. Eu estou fazendo uma análise dela e, principalmente, preditivo. Eu estou me prevendo de que algo vai acontecer e estou um passo à frente para que não aconteça determinada ação.
Perfeito.
E como é que a gente vai fazer isso? A gente vê isso no próximo módulo.
Beleza, então, pessoal. Até o próximo módulo. Valeu.